Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Só Cessete e Meia conseguiram alcançar a casa. Todos os esperavam com ansiedade. Augusto havia chegado muito antes. Mas ao saber de que os dois companheiros não tinham aparecido, e receoso de que estivessem perdidos no campo, voltou à procura deles e trouxe-os consigo. Olinha, com grande espanto geral, longe de chegar aborrecida e contrariada, entrou em casa muito satisfé. Atirou-se rindo aos braços do pai e ordenou gracejando ao hoteleiro que lhe servisse o jantar. Vinha tão expansivo e folgazã que a todos causou verdadeira surpresa. O sol emprestara-lhe às faces um vivo cor-de-rosa, que lhe enfeitava o rosto com muita graça. Os seus olhos jamais luziram com tanta vida, e ela toda nunca parecera tão bem disposta e tão sã. O comendador, que gadia do via em sem sobressaltos com a demora da filha, era de todos o mais encantado por aquela metamorfose. Olímpia parecia-lhe agora como nos bons tempos, quando governara com o espírito toda a sociedade em que se achasse. O doutor tinha razão. Dizia o velho consigo, os exercícios são de evidente efeito. Hei de fazê-la, uma vez por outra. Visitar a gruta. Se as melhoras continuarem deste modo, em breve tenho minha filha perfeitamente curada. E o comendador chorava de alegria. O jantar foi de uma animação sem exemplo na Avenida Estrela. Os mesmos hóspedes que viam comido já voltaram à mesa atraídos pelas gargalhadas explodidas em torno da descrição que Olímpia fazia do seu passeio. Gregório, entretanto, não parecia o mesmo. Estava abatido e concentrado. Por duas vezes seus olhos cruzaram-se no ar com os da caprichosa senhora, e ele por duas vezes os abaixara, dominado pelo mais estranho acanhamento. Pois eu pensei que chegasses aqui sem uma hora de vida. Observou o pai, embebido a olhar para a filha, enquanto lhe servia a sobremesa. Nunca me senti tão bem disposta. Respondeu ela, a estender o copo ao falconete para que lhe desse vinho. Sinto-me tão bem que estou resolvida a ir a qualquer teatro. Que te dizes? Clamou o comendador, arredando a cadeira com um salto. Observou a rir a filha. Se te lembra cada loucura... Ó, pois não é o senhor mesmo que me pedido todos os dias para ir aos teatros, aos bailes e aos passeios. Sim, mas não depois de um dia como este. Pois em outra qualquer ocasião não me lembraria semelhante coisa. Se recusei das outras vezes e aceito agora, é porque só agora tenho vontade de ir. Será que talvez venha a fazer-te mal? Isso mesmo me dizia o senhor antes do passeio à gruta. Não desejo contrariar-te, mas vai sempre me contrariando, não é verdade? É que já são 8 horas, tu deves naturalmente estar muito vento fatigada. E ora, olha, valha-me a paciência, sinto-me ao contrário, perfeitamente disposta. E Olímpia, amegando o pai, ordenou-lhe que se fosse vestir. O comendador obedeceu a dar de ombros. O pau Falconé trouxe para a mesa os jornais do dia e discutiu-se qual seria o espetáculo preferível. Olímpia, sem se pronunciar por nenhum, recolheu-se ao quarto com a criada, enquanto é chamar-se um carro e às 10 horas partia com o pai para a cidade. Em caminho decidiram-se pelo teatro, Luiz, onde trabalhava essa noite o furtado coelho, a mais no momento de comprar os bilhetes, Olímpia tomara outra resolução. Queria ir ao Chiarini, e o carro voltou para a guarda velha. Funcionava o segundo ato, quando ela entrou no circo pelo braço do pai. Havia uma grande enchente, o entusiasmo explodia por toda a parte e todos os lados gritavam Scott. A cena Scott. Dois sujeitos de libré azul com alamares dourados conduziam para o interior do quatro um cavalo que acabava de servir. Muitos espectadores estavam de pé. Das galerias trovejavam barulho infernal. Batiam com galas, com pés gritavam, gesticulavam. E por entre aquela descarga contínua e atroadora, seu nome sobressaía exclamado por mil vozes, Scott. Olímpia sentiu-se aturdida no meio daquele pandemônio. De repente, um grito uníssono paltidão estalaram de novo as palmas, choveram chapéus, agitaram-se os lenços, arremessaram-se os leques, os ramalhetes e as bengalas. Scott havia reaparecido. Gritavam. Bravo, os aplausos estouraram com mais intensidade. Bravo, Scott! Bravo, Scott! O abata, que entrara de carreira, parou em meio do circo, aprumou o corpo, sacudiu a cabeleira. Voltando-se para todos os lados, atirava beijos e agradecia sorrindo, entre uma tempestade de aplausos. Era um belo americano, rijo, atlético, ágil e robusto ao mesmo tempo. Olinha, do lugar em que estava, via-lhe perfeitamente o azul dos olhos, a linha pura do perfil e a cintilação dos dentes. Ele, depois de agradecer, estalou graciosamente os dedos e despediu-se, a dar cambalhotas no ar. Rebentou de novo a tempestade das palmas e as bocas dispararam as uma sonora descarga de bravos. Olímpia, entretanto, com a cabeça pendida para a frente, olhar fito, a boca mal cerrada, caía na sua habitual tristeza e parecia tudo indiferente. Quando se retirava do teatro com o pai, um menino à saída pregoava destões fotografias de Scott. Ela comprou uma. No dia seguinte, levantou-se muito tarde de mau humor. Sua primeira frase, quando se encontrou com o pai, foi para lhe dizer que não ficava nem mais um dia na Avenida Estrela. Fizeram-te alguma coisa? Perguntou o extremoso velho, esquecendo-se por um instante do prazer que lhe dava aquela resolução. O comendador estava, como se costuma dizer, pelos cabelos para deixar a casa do papá Falconet. Olímpia respondeu que não, com um gesto de cabeça, e acrescentou depois muito aborrecida. Estou farta de tudo isto. Preciso sair daqui quanto antes. Como quiseres, minha filha. E ficou resolvido que partiriam naquele mesmo dia. Às 2 horas da tarde apareceu o Dom Roberto. O comendador tomou-o de parte e relatou-lhe minuciosamente essas caprichosas mudanças de humor filha experimentara desde a véspera. O médico ficou pensativo depois de o ouvir. A que horas voltou ela do tal passeio? Perguntou afinal. Às 7:30 da noite. Jantou logo que veio? Logo, e com uma boa disposição que há muito tempo não tinha. Depois quis ir ao teatro, coisa de que ela não podia ouvir falar. A que teatro foram? Ao circo, ao Chiarini? Ah! Resmungou o médico. Talvez ficasse nervosa à vista dos equilíbrios arriscados.
Não sei! E diz o pai.
O fato é que ela estava ontem muito bem disposta e hoje, ao contrário, está impertinente como nunca. Depois de se conservarem ambos calados por algum tempo, o comendador acrescentou. Agora entendeu que não pode suportar mais esta casa e quer mudar-se hoje mesmo. E o comendador está resolvido a fazer a mudança. Já está tudo pronto. Partiremos daqui a pouco.
Olímpia apareceu já em trajes de saia.
O doutor Roberto foi pressurosamente ao seu encontro e perguntou-lhe pela saúde. Respondeu ela sacudindo os ombros. Estou muito aborrecida. Tem tido dores de cabeça? Um pouco, mas ontem passei muito melhor. Por que não dá de vez em quando um passeio como o de ontem? Eles lhe são de grande utilidade. Talvez não seja, Anthony. Voltou muito fatigada, muito menos do que supunha. Quando cheguei à gruta, sim, estava tão prostrada que me parecia impossível vá à casa. Veio depois a reação, é verdade, e fiquei então muito bem disposta. Foi em companhia de muita gente. A princípio, respondeu Olímpia, impacientando-se com as perguntas insistentes do médico, depois ficamos 3 apenas. E como se quisesse fugir daquela conversa, saltou logo para outros assuntos muito diversos, e afinal pediu licença e afastou-se quase com arremesso. O médico a viu ir, pensativo. Disse ele consigo, e passou a prestar atenção ao papá Falconet, que ao seu lado lhe fazia ragados cumprimentos em francês. O hoteleiro precisava que o doutor fizesse uma visita a um de seus locatários que amanhecera doente. Tratava-se de Gregório. O médico foi conduzido ao quarto deste. Entrou quase às apalpadelas, porque vinha da grande claridade de fora. Só ao fim de algum tempo começou a distinguir o que tinha defronte dos olhos. Papá Falconet o acompanhava, sempre a desfazer-se em cortesias e palavras agradáveis. Abra um pouco aquela janela, recomendou-lhe o médico. Falconet correu a cumprir a ordem. Gregório estava sentado na cama, com os travesseiros entalados nas costas. Tinha o ar muito abatido e preocupado. Quem é? Ou eu sentir os passos do médico? É o doutor, respondeu Falconet entrando. Veio ver Dona Olímpia, aproveitou a ocasião para fazer-lhe uma visita. Que tem ela? Interrogou o rapaz. Está, como sempre, sofrendo dos nervos, explicou o doutor Roberto. Mas não tem alguma novidade, disse o médico sacudindo os ombros. Assentando-se à cabeceira do doente, indagou do que este sofria. Indisposição de corpo, respondeu Gregório. Nem valia a pena o incômodo de vir cá. Afinal, não estou doente. O Falconet havia se aproximado e explicava que aquilo devia ser da soalheira apanhada na véspera. Ah, o senhor foi ao tal passeio da gruta? Perguntou-lhe o médico. Verdade, respondeu o enfermo. O Falconet principiou então a narrar o que a respeito do passeio ouvira na véspera contado por Olímpia. Ela, entanto, fez bem. Considerou o doutor Roberto, tomando o pulso de Gregório. E depois de examiná-lo, receitou e prometeu voltar. Olímpia retirou-se com o pai nesse dia, como estava combinado. Não se despediu de Gregório, mas o comendador foi à procura dele para agradecer o incômodo que tomara o rapaz na véspera com a filha. Gregório ficou surpreendido com a notícia da partida de Olímpia. Não podia acreditar, pois ela é assim, sem mais nem menos, sem lhe dar uma palavra, como se nada tivesse havido entre eles dois. Entretanto, o comendador lhe oferecera a casa, e Gregório pensava com prazer em aproveitar esse obsequio. No dia seguinte, sem ter aliás experimentado melhoras, levantou-se da cama, vestiu-se e saiu. Na ocasião em que ganhava a rua, deu com o doutor Roberto, que o ia visitar. Pois o senhor de pé? Perguntou-lhe este com um gesto de censura. Estou perfeitamente bom, respondeu o outro. Não me parece. Ainda ontem tinha febre. Não era coisa de monta. O passeio há de fazer-me bem. Vou visitar o comendador. Ah, nesse caso vamos juntos. Eu tencionava também ir para lá quando daqui saísse. E os dois começaram a descer a rua do Rio Comprido. O doutor Roberto, preocupado. A singular moléstia de Gregório e aquela pressa do rapaz em visitar, ainda doente, o comendador. As melhoras efêmeras de Olímpia. A circunstância de haver Gregório tomado parte no passeio à gruta. Tudo isso dava tratos à imaginação do médico. Há rapazes, rapazes, dizia ele consigo. E ou mulheres. Em casa do comendador foram surpreendidos por uma novidade. Olímpia não queria ficar em Botafogo e exigia agora que o pai a levasse para a Tijuca. Estavam tratando da nova mudança quando os entraram. Olímpia recebeu Gregório com muita frieza, mal lia as pontas dos dedos e não lhe dirigiu palavra a palavra durante o tempo em que estiveram juntos. Parecia que nunca houvera absolutamente nada entre eles. Gregório ficou enfiado. No seu raciocínio, aquele procedimento significava nada menos que cinismo. Olímpia aparecia-lhe agora ao espírito como uma mulher vulgar, friamente dissimulada e capaz de todas as hipocrisias. Mas se ela tratava desse modo, o comendador, pelo contrário, procurava cercá-lo de obséquios e cortesias. Apareça-nos sempre, dizia o bom velho. O senhor dá-nos muito prazer com a sua visita. Gregório chegou à casa possuído de um aborrecimento extraordinário. Tudo o enfastiava. Tudo o constrangia. Já não podia suportar as palestras do papá Falconet, quando este disparava no seu entusiasmo a falar de Bonaparte. Já não encontrava prazer nos jogos de exercício com os outros rapazes da avenida. Tudo o contrariava, tudo o enchia de tédio, porque tudo lhe recordava a ausência de Olímpia. O velho divã da sala de jantar, onde ela às vezes se quedava esquecida com um livro abandonado no regaço, as flores que ela preferia para suas jarras, a escada em que ela subira no momento em que Gregório a viu pela primeira vez. Tudo o atormentava, tudo o mergulhava no nostalgia de insuportável e sem fundo. Quanto mais se convencia de que ela o desprezava, quanto mais se compenetrava de que ela o não queria, mais assanhado o desejo lhe trincava o coração e lhe chibateava os sentidos. O doutor Roberto foi o único que compreendeu tudo isso. Nestas condições, Gregório resolveu abandonar a Avenida Estrela. A preocupação do seu amor infeliz obvia-lhe a melhor maior parte da atividade. Já não estudava, pouco trabalhava, sentia-se ir enfraquecendo e acovardando todos os dias. O desgosto secara-lhe a coragem com que até aí cometia qualquer empresa e que lhe assegurava o bom êxito antes de dar o primeiro passo. Estava mais magro, mais descorado e mais tímido. O doutor Roberto principiou então a interessar-se por ele. Gregório piorava. Só um bom tratamento salvaria. O pobre moço tinha os pulmões fracos e predispostos para a tísica, porque, participando moralmente do caráter generoso e do gênio dócil de Cecília, herdada, pelo lá paterno, as consequências mórbidas da virida libertina de Pedro Ruivo. O médico, quando o viu em risco de vida, carregou ele para casa e transformou-o no objeto dos seus cuidados. É que Robert ainda não tinha família e precisava dedicar a alguém essa porção de ternura e generosidade que transigo todo o coração bem construído, pronto a franqueá-lo ao primeiro que se apresente disposto a conquistá-la. Em pouco tempo os ligava mais inquebrantável amizade. De resto, não era difícil amar Gregório. Ele dispunha em alto dessa irresistível, sentia que é como o perfume das almas cândidas e que em geral se manifesta pelo sentimento da justiça. Não tinha os encantos brilhantes do homem de talento, não possuía a capitosa sedução de um espírito original e criador, mas cativava com a doçura da sua voz, com a simplicidade dos seus costumes e com a meiga ingenuidade do seu coração. Ele não deslumbrava, mas duzia. No fim de algum tempo, o Dr. Roberto tinha por ele a afeição que se pode ter por um filho adotivo. O comendador Ferreira, a quem Gregório frequentava com mais assiduidade depois que se restabeleceu, fora também pouco se penetrando do mesmo sentimento pelo rapaz, e acabou por não poder dispensar a companhia dele. Só faltava Olímpia, mas a respeito desta não devemos adiantar ideia. Não sem primeiro voltarmos ao ponto em que a deixamos à saída do espetáculo. Todavia, para fazer justiça a Gregório, convém declarar que este, ao saber com certeza da posição da sua bem-amada, e logo conheceu a afeição com que o comendador o acolhia, se sentiu envergonhado e tratou de retrair os impulsos que o impeliam para Olímpia. Foi o pior. É muito perigoso contrariar uma mulher nas circunstâncias daquela. Mas deixemos, por enquanto, tudo isso de parte e vamos colher a caprichosa filha do comendador na ocasião em que ela no carro que a esperava à porta do Circiarini. O pai havia já por duas vezes lhe dirigido a palavra, perguntando-lhe o que a fazia preocupada e triste. Olímpia respondera sacudindo os ombros e durante o caminho não articulou palavra. Mal, porém, chegou ao seu quarto, atirou-se sobre o divã e abriu a chorar com desespero. A nova casa que eles foram habitar na Ijuca, um pequeno e elegante chalé pintado de azul, com guarnições de mármore branco. Havia no jardim um belo renque de palmeiras, que é desde o portão de ferro até a varanda da sala de visitas. Olímpia quase nunca se mostrava agora, comprazia-se em ficar no quatuquá, entretida com algum romance ou abordar à luz da janela. Saía às vezes à noite com o pai, para ir ao circo Chiarini, mas isso mesmo já principiava em fará-la. Gregório ia aos domingos jantar com eles, a senhora o tratava com frieza, e muitas vezes nem vinha à sala. O doutor Roberto teve de fazer uma viagem ao norte e partira, deixando a roda do comendador mais reduzida e mais fria. Olímpia piorava. Uma vez estavam no circo ela, o comendador e Gregório. Olímpia não dava uma palavra, tinha os olhos presos em Scott. O acrobata fazia nessa ocasião o seu melhor e mais arriscado trabalho. Era a sorte dos voos. Tomava um trapézio, deixava-se arrebatar por ele, depois soltava as mãos, dava uma cambalhota no ar e ia agarrar-se afinal a um ou outro trapézio que o esperava do lado oposto. A cada um desses saltos seguia uma explosão de palmas. Scott havia já por duas vezes feito o seu voo arriscado, faltava-lhe só o último e o mais difícil. Consistia este no mesmo que os primeiros, com a diferença de que o acrobata, em vez de se arrojar de frente, tinha de atirar-se de costas e voltar-se no espaço para alcançar o trapézio fronteiro. Scott assomara no trampolim armado além das torrinhas, ao pé do teto. Havia um grande silêncio comovido nos espectadores, os corações batiam com sobressalto. Todos os olhos estavam cravados na figura do acrobata, que doado, no do alto, nas suas roupas justas de meia, parecia uma bela estátua de mármore. Destacava-se-lhe bem o peito largo e abaulado, via-se-lhe a riqueza dos braços e a nervosa musculatura das coxas. Só te domou o trapézio com uma das mãos, enquanto limpava com a outra o suor da testa. Depois colocou o lenço à cintura, esfregou o pez nas palmas das mãos e agarrou-se ao braço do trapézio. Ouvia-se a respiração ofegante do público. Scott sacudiu o corpo, experimentou o renhoto trapézio e deixou-se arrebatar por este costa. Em meio do círculo desprendeu-se e gritou. Ah! Deu uma volta no ar e lançou-se de braços estendidos para o outro trapézio. Mas o voo fora mal calculado e o acrobata não encontrou onde agarrar-se. Um terrível bramido ecoou por todo o teatro. Viu-se a bela e mascotola figura de Scott, só o espaço virar para baixo a cabeça e cair estatelada no chão, com as pernas abertas. O recinto do circo encheu-se logo. Nos camarotes mulheres desmaiavam em gritos, algumas pessoas fugiam do teatro, espavoridas como se houvesse um incêndio, outras jaziam pálidas, a boca aberta e a voz gelada na garganta. Ninguém mais se entendia, davam-se encontrões. Nas torrinhas passavam uns por cima dos outros para poder ver se se distinguiam o acrobata. Este, entretanto, sem acordo e quase sem vida, agonizava por terra, a vomitar sangue. Olímpia, sem saber como estonteda, trêmula da cabeça aos pés, achou-se ao lado dele. Ajoelhou-se no chão. Tomou a beça do acrobata e pousou-a no regaço. Scott estremeceu, esticou os membros, torceu a cabeça para trás, revirou os olhos, contraiu a boca e deu o último suspiro.
Olímpia soltou um grito, caiu de costas e começou a estrebuchar.